ouvintes, sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e eu escolhi estar aqui gravando este episódio hoje.
Será?
Será.
Oi, aqui é o André Trapani de Barra do Bugres, Mato Grosso, e já tá determinado se você vai gostar ou não desse episódio.
Sim.
Olá, gente, aqui é a Ana da Flórida e, ao contrário do Tarek, eu não escolhi estar aqui hoje.
Olha só, a gente obrigou... Quem que obrigou a Ana a estar aqui?
Eu sou o Felipe do Rio de Janeiro e eu tô muito determinado a participar desse episódio hoje.
Wala wala! Aqui é o Pena, gravando de São Paulo, e eu tinha certeza que vocês iriam roubar a minha frase, mas tudo bem, eu perdoo vocês porque vocês não tiveram escolha.
Bom, boa saída.
Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
Bom, gente, como vocês viram aí no título do episódio, hoje nós vamos falar sobre determinismo. Cara, que assunto complexo, né? Na real, é daqueles assuntos que a gente precisa muito definir muito bem no início. Por quê? Porque a gente precisa fazer um acordo com quem tá ouvindo sobre expectativa, né? Qual que é a ideia deste episódio? O que que as pessoas que começaram a ouvir agora podem esperar do que nós vamos tratar? De onde a gente vai partir de determinismo e o que que a gente vai chamar de determinismo daqui pra frente, gente?
É que nem quando você joga Magic, tem que declarar os atacantes antes, virar a carta antes.
Esses temas muito abertos, assim, eu entendo que se você começa ele com uma expectativa diferente, não tô nem falando errada, certa, não, é diferente, você acaba se frustrando, como tudo na vida, né? Então eu acho bem interessante que a gente faça um acordo com quem tá ouvindo do que esperar desse episódio, né?
Bom, se for pra fazer um resumão, é claro que a gente vai abordar isso, detalhar um pouco mais durante o cast, mas a ideia básica seria de que todas as ações das pessoas, para começar, né, todo o mundo físico e todas as ações das pessoas que são resultado desse mundo físico, elas já estão determinadas, né? Não é uma questão de destino, né? Não gosto da palavra destino porque dá um ar de metafísica, né? Um ar meio divino, do destino traçado pelos deuses. Não é isso. É a questão de que existem fatores que além do nosso controle, que influenciam de tal maneira as nossas ações, que no fim das contas, tudo que a gente faz ou pensa está determinado por esses fatores. A gente pode não conhecer esses fatores, né, mas de certa forma a gente está, e isso implica necessariamente numa discussão de livre-arbítrio. Né?
Então, mas tem uma coisa muito importante também que tem que levar em consideração, e talvez a gente explore isso mais à frente, que é a diferença entre determinismo e fatalismo. Essa parte do destino que você falou, ela vai mais para uma forma muito extrema de determinismo, que é o fatalismo. Que é aquela de que a gente não tem escolha. As coisas já estão determinadas, tipo... É tipo quando você tá assistindo essas séries de viagem no tempo e aí o cara volta pro passado, ele tenta modificar o que acontece no futuro, mas não adianta. Isso é fatalismo. É a ideia de que as coisas já estão determinadas e você, independente do que você faça, até voltar no tempo, você não consegue modificar. Isso é fatalismo. O determinismo, ele é simplesmente a tese de que as coisas acontecem porque elas seguem uma cadeia de causa e efeito. Como se fosse aquele jogo do dominó, que você vira uma peça e ela vai caindo em cima de outra e outra e outra e outra, e elas vão virando até que você vê aquele monte de aquelas centenas de peças caindo e formando um desenho. Isso é determinismo, basicamente. É simplesmente a tese de que os eventos acontecem porque eles são causados.
Legal, legal.
Eu já queria começar a entrar até nessa discussão que eu acho legal. Eu posso? Será? Vou tentar ser breve, porque essa diferença de fatalismo e determinismo, quer dizer, fatalismo é um tipo de determinismo. Determinismo seria um guarda-chuva maior, e tem várias formas de determinismo, né? Mas o que eu gosto mais de pensar na questão do fatalismo é como se já houve antes alguma inteligência, não sei se é a palavra melhor, algum ente, alguma força, alguma coisa que já determinou o resultado. E aí, porque porque se você, você pode pensar no fato, se você não colocar esse elemento, você também poderia dizer que as coisas já estão determinadas, independente da vontade das pessoas, apenas por causa e efeito. Mas no momento que você já coloca que existe uma figura, um pensamento, uma força anterior que de algum jeito já direcionou os fatos para aquela conclusão, aí sim, para mim, ganha o poder do fatalismo. De não é porque as coisas vêm de uma causa anterior de um anterior, ela já tem que chegar naquele ponto final, não importa de onde elas surgem, de onde elas comecem. Para mim, aí pode ser uma interpretação mais pessoal minha, ou enfim, mas para mim essa é a diferença fundamental desses dois.
Ô Pena, só para exemplificar, seria aquele negócio da tragédia grega, né? Tipo, o cara tenta fugir, ele sabe o destino, ele tenta fugir do destino, mas não importa o rumo que ele tome, ele vai chegar naquele destino.
Isso, que é a mesma coisa da viagem no tempo, né? Porque é assim, não é uma sequência de causas e efeitos, mas sim o fim já estava determinado antes. E tudo vai convergir para aquele fim, ou seja, é esse fatalismo inevitável.
É, vocês usando o fim já está determinado, mas não é determinismo, né? Isso que, o fim em estar determinado, independente da cadeia de eventos, é o fatalismo, no caso, né?
Isso, é o fatalismo. Que é uma versão do determinismo.
Sim.
Porque isso também está dentro de determinismo, de que as coisas, de algum jeito, elas já têm uma direção, uma conclusão, uma... Não é arbitrário, não é livre. Mas uma é simplesmente uma cadeia sequencial de causa e efeito, onde o próximo é simplesmente o resultado anterior, e que vai ser o resultado anterior, e o outro já tem uma direção combinada, digamos assim, um fim visualizado.
Entendi.
Né, que não tem como você fugir.
É como se, de alguma forma, a própria natureza ou alguma inteligência, Deus, aí tanto faz, né? Mas é como se, de alguma maneira, a natureza já tivesse empurrado os acontecimentos para acontecerem do jeito que eles sempre aconteceram. E aí eu lembro que naquela série Dark, tem uma frase daquele padre que tá envolvido lá na história, e aí, se eu não me engano, eu não lembro agora se ele fala isso, ou se é o lema da organização que ele representa, que ele fala assim, eu estou aqui para garantir que as coisas aconteçam do jeito que elas sempre aconteceram. Isso é uma versão fatalista. As coisas vão acontecer do jeito que sempre aconteceram, porque elas já estão gravadas no próprio tecido da realidade dessa maneira.
Exato.
Legal.
Mas a gente vai explorar muito mais. Acho que então a graça, talvez, a gente contar até como surge esse determinismo histórico.
Eu só queria aproveitar e fazer mais uma desambiguação já no começo. Eu tinha colocado mais pra frente, mas acho que vale a pena. Porque existe uma apropriação mais racista também, mais classista do determinismo, que aparece até, é utilizado às vezes na literatura, em outros meios, assim como teve da evolução, né, de outras teorias filosóficas, científicas, que a ideia de que uma pessoa que nasceu pobre está determinada a ser bandido, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Não é isso que a gente está defendendo aqui, tá? É um determinismo social nesse sentido mais racista mesmo.
Eu diria que a gente ainda não está nem chegando nesse nível de análise, porque a gente está discutindo um nível mais básico da discussão, que é assim, em termos da natureza da realidade. A gente pode falar que a natureza da realidade é determinística ou não. E aí, se isso vai derivar para acontecimentos mais complexos, como as decisões humanas, a cultura, a gente vai ver só mais lá para outro momento do episódio. Por enquanto, a gente não tá nem arranhando essa esfera.
Eu só quis trazer isso no começo, porque às vezes a pessoa já torce o nariz, né? Quem conhece essa outra apropriação já fala, já vai torcer o nariz. Então, não é isso que a gente tá trazendo.
Vamos seguir a dica do Pena aí. Vamos começar na origem. Como um bom e velho SciCast, vamos começar por onde, gente?
Vamos lá para a Grécia Antiga.
Bom,
enfim, essas ideias, o determinismo, como a gente acabou de descrever, ele não surge pronto. A gente vai ver alguns filósofos, um deles Heráclito, que começa a visualizar um universo que segue um certo tipo de padrão. Ele não é uma sopa caótica. Ele tem algumas regras, alguns comportamentos ordenados. E isso ainda não é um determinismo, mas já é uma origem de um pensamento que pode levar ao determinismo. E aí a gente tem isso lá no século V, tá? Antes da Era Comum. E também nessa mesma época, a gente vai ter dois caras, o Leucipo e o Demócrito, que eles são atomistas, são aqueles caras que começam a ideia de que No universo existem partículas, existem corpos que são indivisíveis, tá? Essa ideia do átomo, que hoje a gente tem átomos, a gente, né, tem essa palavra átomo para designar lá o que está lá no núcleo da estrutura da matéria. Uhum. Mas nessa época eles não tinham nem microscópio, nem nenhum tipo de coisa, mas já surgiu a ideia. Tinham duas escolas, uma que você poderia ir infinitamente para dando zoom nas coisas e ainda sempre haveria mais coisas e mais coisas, meio que infinito, e outra ideia de que você chegaria numa partícula indivisível. E, então, que seria esse tal do átomo. E os atomistas também acreditavam que tudo, todo o comportamento das coisas, estariam de algum jeito atrelado a o que essas partículas mínimas estariam fazendo. Então, já tinha uma ideia de uma causalidade ali. Essas partículas determinariam em alguma estrutura os comportamentos macroscópicos.
Uhum.
Mas, um século depois, um ou dois séculos depois, lá por volta do século 3 antes da Era Comum, aí começou uma escola chamada de estoicismo, que fazia parte dessa filosofia grega, que pregava prática das virtudes, algumas virtudes que eles acreditavam, para você ter uma vida plena.
Uhum.
Uma escola muito interessante, né? Tem vários tipos de valores, mas para os estoicos, eles pensavam que o universo ele era ordenado e racional. Ele era governado por uma razão divina, ou o Logos divino.
Que é a ideia da reta razão, né? A razão natural. Eu gosto de pensar essa razão natural até como uma forma de... Porque você ainda não tinha o pensamento científico como a gente tem hoje, né? Então era assim como a física, né? Tem uma razão como as coisas se movem. Eles pensavam que a própria moral tinha essa razão natural que dita a forma como os seres humanos devem agir.
Uhum.
Eu vejo muito parecido, tipo, tento explicar isso muito como as leis da natureza mesmo, do mesmo jeito que as leis da física tem as leis da moral.
Uhum.
Essas disciplinas filosóficas, elas tinham a ideia de que a gente tinha que alinhar a ação humana, e a virtude constituiria nisso, né? Você alinhar a ação humana a esses princípios da natureza. Então a razão, se a gente for falar de gregos, tem a razão. Se a gente for falar ali mais pro sudeste asiático, por volta da mesma época, a gente tem o budismo, que vai usar disciplinas contemplativas com o mesmo fim, ou seja, consertar a nossa visão da realidade para que a gente capte melhor essa realidade e possa ajustar o nosso comportamento a esses princípios, que são naturais. Então, por todo mundo ali que segue a rota da seda nessa época, o mundo helênico, o sudeste asiático com o budismo, a China com o taoísmo, essa galera toda estava falando mais ou menos de princípios parecidos com esses aí.
E uma coisa muito interessante que os estoicos vão trazer é que, então, eles têm essa ideia de que esse universo, ele tem uma razão, ele tem uma certa lei.
Então, é um cosmos ordenado, ao contrário da nossa visão de hoje sobre a natureza do universo, não é mais um cosmos ordenado, para eles era. Então, por isso que tudo isso daí faz sentido, esse alinhamento.
Perfeito. Mas aí eles trazem essa ideia mesmo de causa e efeito. Esse pensamento de que as coisas que acontecem, elas têm uma causa e essas causas vão ter causas anteriores, então existe uma cadeia, né, uhum, clara aqui. Só que a parte interessante é que talvez já se pudesse argumentar que se tudo tem essa causa e efeito, então já o livre-arbítrio não existe e as pessoas elas já estão determinadas no seu pensamento e a fazer o que elas têm que fazer. Só que não. Para os estoicos é o contrário. Eles argumentavam que o mundo físico, o mundo externo, ele tem essa determinação. Os eventos, a gente não tem, para eles assim, a gente não tem controle sobre os acontecimentos. A gente tem, né, o nosso controle é muito limitado dos acontecimentos, a gente não tem que se frustrar, uhum, porque as coisas vão acontecer, mas a única coisa que a gente teria sim controle é da nossa parte interna. Então essa é o que vai fazer a diferença no final das contas, e aí sim, ter uma vida alinhada com essa de uma maneira ética, pregando, realizando esses valores que eles acreditavam, seria o caminho correto, o caminho da virtude, uhum, para você ter uma vida plena.
É aquilo de aceitar o que não pode ser mudado, né?
Isso, é tipo, aceite, cara, sei lá, seu gato morreu, vou dar um exemplo. Aceita, tipo, você não pôde, não tava no seu limite de ações a fazer isso, mas você pode decidir se você vai fazer o bem ou o mal, se você vai ser uma pessoa mais virtuosa ou não. E é nesse momento que faz... Então, assim, essas são as ações que você tem que tomar, que são as importantes que vai definir se você vai ter uma vida plena ou não. Uhum. E não se apegar às fatalidades que podem acontecer no seu dia a dia. Seria mais ou menos isso.
Uhum. Você não controla as coisas, mas você controla a sua reação às coisas.
Bom, então... Isso. Bom, mas a gente vai dar... Né, o tempo grego vai passar dessa filosofia grega, a gente vai entrar na Idade Média. E aí as discussões sobre determinismo vão ser sempre pautadas a partir de agora de um olhar mais teológico, porque essa visão de Deus, desse Deus cristão, principalmente, que a gente vai estar falando aqui da cristandade, ela vai ter um impacto muito grande sobre a filosofia, sobre as pessoas, né, sobre as condutas das pessoas. A gente vai ter, principalmente, dois filósofos aqui que vão tratar dessa questão do livre-arbítrio, né, que, uhum, obviamente, tem ligação direta com a questão do determinismo. Um deles é o Agostinho, e ele vai abordar o problema do mal e do livre-arbítrio. Então, existe uma aparente contradição na teologia cristã, porque se Deus é onipotente e benevolente, como é possível o mal existir? Uhum. Porque, veja, se Deus é onipotente, ele tem poder total, e ele é bom. Então, se o mal existe, é porque ele deixou, porque ele poderia não deixar. Esse é um problema central na teologia cristã, que vai ser discutido muito por esses filósofos.
Uhum.
E aí o Agostinho vai meio que resolver isso da seguinte maneira. Ele vai dizer que existe o livre-arbítrio. As pessoas, por mais que Deus seja... Olha que loucura. Deus é onipotente, ele tem poder máximo. Mas ainda assim as pessoas são livres para decidir. É como se Deus deixasse na sua onipotência que as pessoas pudessem decidir.
Uhum.
E na decisão livre das pessoas é que surge o mal, porque as pessoas, elas são falhas. E o mal pode... Deus permite que o mal exista, mesmo sendo benevolente, porque existe o livre-arbítrio. Olha que interessante, né, esse pensamento.
É muito legal, né? Aquela ideia do mal não como algo em si, mas como a falta de algo, né? É aquela metáfora da luz, né? Que a penumbra, o escuro, não é nada em si, mas a falta de luz, nesse caso, Deus, né?
E é interessante, uhum, que o Agostinho, ele, assim, ele foi muito pecador, né, na própria visão dele, durante a primeira fase da vida dele. Então, ele tem muito... Eu vejo isso como algo que influencia muito o pensamento dele, porque o mundo humano, ele é o mundo imperfeito, né, que segue até um pouco aquela ideia do Platão. Ele é o mundo imperfeito, então o ser humano, ele é imperfeito, ele vai pecar, ele vai pro mal. Tanto que pro Agostinho não é as boas ações que levam pro céu, né, e sim a fé e a graça de Deus. Então, ele não tem assim um, tipo, mas você pode ser bom. Você, o ser humano é imperfeito, o ser humano vai cometer maldade.
Tem uma questão interessante também, é que você pode argumentar que Deus, quer dizer, argumenta-se, né, é tido que Deus também é onisciente.
Sim.
E se Deus é onisciente, então ele sabe até das escolhas que os seres humanos vão fazer.
Uhum.
Mas, no entanto, não é a causa das escolhas. Essa é uma diferença importante. Não é porque eu sei que você vai fazer, né? Deus já sabe até o que vai acontecer.
Uhum.
Ele é bom, ele pode tudo e sabe tudo. Ainda assim, ele permite que você tenha um livre-arbítrio, ele sabe a escolha ruim que você vai fazer, mas ele não vai causar, não é ele o causador da sua escolha, e sim o mal vai vir, portanto, da sua escolha e da sua ação no mundo, e sei lá, né? É mais ou menos
ele,
assim.
Ele não é o causador da escolha e nem da consequência da escolha, né?
Uhum.
Aliás, olha só uma UDS interessante aqui, é que assim, a gente sempre, quando vai falar dos gregos, a gente depois fala da Idade Média como se tivesse um corte, mas na realidade a Idade Média, ela é uma continuação do período grego, porque se a gente, uhum, for pensar assim, é isso que o Pena tá falando sobre Deus e Santo Agostinho, na realidade a visão dos medievais sobre Deus, ela é uma continuação da concepção de logos dos gregos. Então o cristianismo é como se ele pegasse a noção de logos dos gregos e tornasse esse logos, que é a realidade em si, ele torna esse logos uma pessoa, uma coisa pensante. Ele transforma, uhum, a natureza impessoal do logos numa natureza pessoal, que é o Deus judaico-cristão.
Uhum.
É verdade.
E a noção do pecado original, que faz com que os seres humanos tenham as escolhas atrapalhadas e gerem prejuízos para si mesmos, e nunca consigam alcançar nenhum tipo de perfeição, é uma continuação da ideia platônica de que a natureza das coisas no mundo sensível já é corrupta por natureza. Porque ela necessariamente é uma versão... Como é que se fala? É uma versão degenerada do que está no mundo das ideias. Então, o cristianismo ele meio que só reinterpreta tudo isso que já era falado de alguma forma no mundo grego.
Uhum. Até porque o Santo Agostinho, ele tá na... ele não vive no mundo medieval, né? Ele vive no fim do Império Romano.
Sim.
A gente coloca ele como um filósofo medieval porque é ele quem vai pautar o pensamento medieval.
Exato.
Mas ele tá justamente na transição.
Perfeito.
O que foi isso?
Eu avancei no tempo para ver outros futuros e acessar os possíveis resultados desse conflito.
E quantos você viu?
14.605 finais.
Em quantos vencemos?
E aí a gente vai ter, alguns séculos depois, lá por volta do século XIII, um outro filósofo que vai também estender esse pensamento agustiniano, que é o Tomás de Aquino. Então, só que ele vai separar, então ele não vai fazer uma ruptura com o pensamento de Agostinho, mas ele vai dar uma expandida. Então, para ele é, Deus é a primeira causa. Tudo é movido por essa primeira causa. Essa primeira causa é se você vai retornando às origens de tudo, porque isso aconteceu, porque esse outro aconteceu, mas porque se você vai retornando, né, a maçã caiu porque quebrou o galho da árvore, mas a árvore quebrou porque não sei o quê, porque você teria no final do universo, né, todo o universo, todo esse relógio, esse mecanismo, essa engrenagem, você teria a primeira causa, que é a causa divina, que criou todas as coisas, criou o primeiro estado de todas as coisas e tudo mais.
É a causa incausada.
Causa incausada. É legal. Mas ele também dizia que existiam as causas secundárias, na qual estaria incluindo o livre-arbítrio, que era a ideia do Santo Agostinho, de que Deus não causou a escolha. Deus não causou a escolha do ser humano. Então, para se juntar... Mas como é possível? Porque se tem a primeira causa... Veja que é uma contradição. No momento que você pega o pensamento agostiniano e fala, ok, tem coisas aqui que Deus não causou. Mas se ele é a primeira causa, então tudo tem que ser causado. Mas como é que eu lido com isso? Então aí ele traz essa noção de causas secundárias. E que, embora, e agora que vem, né, esses saltos argumentativos que eu acho muito louco, né? Que embora essas causas secundárias não estão incluídas na primeira causa, não são diretamente causadas pela primeira causa, elas estão dentro dos planos divinos. Elas ainda estão dentro dessa... Na primeira causa, Deus sendo essa primeira causa, no seu plano... A vontade de criar, de que existam causas que não estão dentro do seu plano. E aí, essas causas estão ou não estão no seu plano? Essa já começa a contradição, certo? Lógica. Sim.
É tipo aquele filme de assalto, que um planejou que o outro ia fazer alguma coisa que ele não ia ter planejado.
Isso! É meio que isso, entendeu?
É como se Deus estivesse criando uma espécie de teste duplo cego aí, né? Só que ele é o duplo que vai estar cego, né? Ele é duas coisas. Ele cria, mas ele ao mesmo tempo usa a onipotência dele pra ele não saber o que vai acontecer.
Perfeito, acho que essa é a grande graça. Deus criou o teste duplo cego. ele fechou, ele foi lá, embaralhou. Ele que escolheu fazer o teste e tal, mas ele embaralhou e falou assim, agora eu não tô vendo. Agora tudo bem, agora eu não tô vendo, vou abrir. Nossa, era isso que saiu. É mais ou menos isso. Já estava na sua vontade permitir que essas coisas pudessem não ter... eu já não sei mais falar. Vocês entenderam? É muito confuso, mas o que importa é que para eles fez sentido. De algum jeito amarrou o pensamento teológico.
Ok.
Mas agora o que, que isso tem a ver com determinismo? Para nós, tem uma coisa importante. Porque aqui nasce esse conceito de predestinação. Se você tem essa questão do Deus onipotente e onisciente... E mais do que isso, se existe já o plano divino, e a palavra é essa, tipo, já tem o plano divino, aí entra essa ideia do fatalismo. Olha, existe um plano e vai acontecer dessa maneira, até como está previsto na Bíblia. A Bíblia já conta o futuro.
Uhum.
Veja, já está escrito na Bíblia, já está predestinado, vai ter o apocalipse, vai haver arrebatação, vai haver um monte de coisas. Então agora é mais no sentido do fatalismo, de que não importa as suas ações, você vocês não vão evitar o apocalipse, vocês não vão evitar todos os eventos que vão acontecer pro final do universo, sei lá, e onde vocês vão ser julgados. Já, vocês serão julgados pelas suas ações, isso não há o que fazer. Uhum. Então muda um pouco, não é mais aquele determinismo só de uma coisa levar a outra, mas já tem um final. Eu já sei o que vai... O plano de Deus já está escrito no final. No final vai acontecer isso aqui. O caminho que a gente está deixando vocês tomarem. Eu acho que é mais ou menos essa ideia.
Uhum.
E, bom, aí terminamos a Idade Média e começamos na Idade Moderna, com a Renascença, lá a partir do século XVI e XVII. E a gente teve uma mudança de olhar, essa questão mais do humanismo, das ciências naturais. Uma ideia mais mecanicista e determinista do universo. E a gente vai ver principalmente porque a gente vai ter algumas figuras importantes. Um deles é um astrônomo chamado Johannes Kepler, que vai encontrar uma regra, uma lei da órbita dos planetas, do período, do tempo que os planetas levam para orbitar.
Uhum.
Então, aqui a gente já vê como essa questão mais de uma engrenagem mesmo, de um relógio. Não é... tipo, você pode abstrair nesse caso, não tem um... se Deus está nesse caso, e novamente, né, não existiam ateus nessa época, sempre Deus está na jogada, mas é como se ele programou o relógio e eu consigo ver o movimento do relógio. O relógio está acontecendo e eu sei a regra, está aqui. Claro que tudo isso veio dessa causa primeira de Deus, mas não importa, quando eu estou olhando aqui o movimento das coisas, no caso os planetas, elas seguem um padrão ordenado. Galileu, mesma coisa, também vai fazer por suas observações, vai começar essa ideia de que todo o cosmo funciona como um relógio, como engrenagens se movimentando.
Deixa eu fazer um jabá aqui, gratuito, obviamente. Para o pessoal que gosta do SciCast, provavelmente vai gostar do podcast 20 mil léguas, porque eles estão agora com a terceira temporada falando justamente do Galileu Galilei, né? A ideia de ler cientistas como escritores, né? Eles falaram de Darwin, falaram do Humboldt, agora Galileu Galilei, tá bem legal. E eles jogam muito essa ideia, elas, né, as meninas jogam muito essa ideia de... Imagina que fascinante, né? Tenta se colocar ali na época do Galileu, na época desses caras, tipo, eu consigo prever o movimento de um planeta. É algo muito grande.
Sim.
Sim, é. Porque os planetas, eles eram associados com deuses gregos e romanos. Então é mais importante. Veja, o nome planeta, ele significa errante em grego.
Não é de plano?
É. E por que errante? Porque quer dizer que ele tem um movimento que não segue alguma coisa... fixa, ele é errante, ele é aleatório.
De repente Mercúrio tá retrógrado, né?
Exato, às vezes ele anda pra trás. As estrelas fixas, vamos pensar naquela época, gente. Todo o cosmos, a abóbada celeste gira junto, as estrelas estão fixas. O nome de estrela fixa é porque eles tinham uma ideia de que é como se elas estivessem presas mesmo num certo pano, num certo domo, alguma coisa assim, que girava. Então aquilo tudo gira junto, tá fixo. Mas tem algumas... pontinhos que não estão presos. E eles fazem movimentos meio aleatórios, errantes, planetas. No momento que... E por isso foram dados os nomes de deuses. Porque é como se tivessem vida própria. Oh, tá lá, Deus Netuno, olha lá. Tipo, não é só um nome. Começa como um simbolismo, como realmente as entidades lá de cima dos deuses, lá vendo a gente de cima, influenciando nossa vida aqui embaixo. No momento que Kepler vai lá e consegue prever o movimento, ele tá tirando a divindade daqueles corpos. É bem simbólico, é bem importante. Não é mais a vontade daquele planeta, porque eu sei mais, eu sei a vontade do planeta? Não sei. Eu só desvendei o jeito que ele anda. Isso é muito legal.
Que já é muita coisa, né? Que já é muita coisa. Você conseguir... Não é você que determina, como você colocou, mas eu sei o que vai acontecer. Isso é um poderzão.
Imagina prever eclipse, que é uma coisa bem forte, né? Assim, de vocês...
Cara, eclipse é um fenômeno... deve ser... Eu falei isso esses dias que teve um eclipse, e aí o pessoal tava comentando no grupo de patronos, e eu comentei, cara, eclipse deve ter sido uma coisa muito louca ao longo da história da humanidade, né? Que doideira, velho. Cara, sério, é uma coisa muito, muito grandiosa, é tampar o sol, cara. Sabe, é a coisa que... aquelas certezas que você tem na vida, sabe? De que quando você vai acordar vai ter sol...
E aí você tampa, cara. Deve ter sido uma coisa assim, aterrorizante, dependendo da época, sabe? Eclipse uhum. deve ser uma coisa muito doida. Só um parêntese que um fascínio por eclipses e por entender como as pessoas viam os eclipses ao longo da história da humanidade. Deve ter sido uma coisa muito doida. Enfim, fechando parêntese.
Então, um outro adendo aí, depois desse parêntese, é que pra gente compreender por que essa visão aí do Renascimento foi tão controversa, vocês lembram que ainda há pouco eu falei que na visão dos gregos e de todo mundo que fazia parte do mundo antigo, o universo ele não era um universo na forma como a gente compreende hoje na astronomia. Ele era um cosmos. O cosmos significa que a realidade era um todo ordenado e que a vida humana deveria ser um reflexo desse todo ordenado. Então, quando esses caras começam a desafiar essa visão, basicamente eles estão ameaçando toda a visão de organização da vida humana como sociedade e como individualidade. Então, por exemplo, o caminho da moral, ele estava ligado a essa visão de cosmos ordenado também. Não apenas para os estoicos, para o mundo cristão posteriormente também.
Uhum.
Então você pensa assim, quando o Galileu Galilei, o Kepler e todos esses caras que vieram depois, eles começam a mostrar que, na verdade, o cosmos ele não funciona dessa maneira ordenadinha, como se estivesse refletindo uma espécie de mundo celeste. Eles não estão só desafiando a astronomia, eles estão desafiando toda a cosmovisão que dava sentido à vida e à sociedade na época. Então, isso não é pouca merda, entendeu? Não é só uma disputa astronômica. É uma disputa que vai abalar todos os fundamentos da própria sociedade. É uma visão que vai abalar os fundamentos da cosmovisão e do sentido de vida das pessoas daquela época. Então é muita coisa. Então é por isso que a igreja, que era a grande guardiã dessa visão de cosmos ordenado ainda, ela se coloca contra. E ainda tinha umas coisas, né? Por exemplo, tinha umas tretas de bastidor. Por exemplo, parece que o Galileu Galilei, ele era primo do Papa nessa época. Então, o Galileu Galilei, ele não caiu só no Death Note do Papa, porque ele estava desafiando a visão heliocêntrica, a visão geocêntrica. Ele caiu nas graças, ao contrário do Papa, porque além de primo do Papa, ele publicava xingamentos contra o Papa em jornais da época. Então, o Galileu Galilei, ele desafiava duplamente a ortodoxia.
Aí pediu, né? Aí
ele pedia, também, basicamente.
Não dá pra te defender desse jeito.
Só ia falar que o conto foi revolucionário, né, pra igreja, pra aquela época, e depois, juntamente com Charles Darwin, foi os que mais revolucionaram e mudaram o rumo à história de toda a igreja, né?
Aproveitando que vocês estão falando sobre trazer um certo nível de previsibilidade e o quanto isso foi revolucionário, eu acho que alguém que foi muito importante para isso, além do Kepler que vocês citaram, do Galilei, é o Newton, né? Isaac Newton.
O Newton aí tem uma importância absurda e assim começa, né? Para alguns, o método científico, essa visão científica da coisa, começa nesse período. Principalmente porque Newton se Kepler tinha encontrado a lei de como o reloginho do universo ali, dos planetas, funcionava, Newton estava preocupado em entender por quê.
Uhum.
E aí sim é uma coisa muito forte. Então, o Newton ele divulga as suas três leis fundamentais, né, que a gente aprende no colégio: a lei da inércia, força igual massa vezes aceleração, e a lei da ação e reação. E só com essas três leis, ele começa a descobrir, a inquirir sobre a atração gravitacional. Então ele dá uma causa, ele entende que a mesma coisa que faz com que os objetos aqui na Terra caiam no chão é a mesma força, o mesmo princípio que está puxando os planetas. E quando ele faz essa conta, ele deduz, ele chega numa equação, ele mostra, ele chega exatamente na lei de Kepler, mas partindo apenas da gravidade. Kepler só tinha a questão da cinemática, ele descreveu o movimento, ele não disse como o movimento acontecia, e Newton deu a dinâmica, ele deu as causas, ele conseguiu mostrar que somente a partir de uma força gravitacional, que era proporcional às massas dos objetos e caía com o quadrado da distância, só com isso você chegava exatamente no movimento dos planetas. E também descrevia todas as outras coisas que aconteciam por conta da gravidade aqui no planeta Terra. Aí quebrou no sentido de que temos realmente uma questão de causalidade, causa e efeito, uma cadeia de todas essas partículas, esses corpos nesse mundo estão se atraindo, se puxando, e um movimento de um consegue influenciar o outro, que vai fazer um movimento que vai influenciar o outro. Então, nesse momento, muito, chega muito forte, assim surge esse determinismo científico, a partir das teorias de Newton, da publicação das ideias de Newton, as pessoas estendem isso automaticamente para o resto. Então, ok, se existe essa gravidade que faz isso, mas deve existir outras forças, né, que também estão envolvidas em outros tipos de movimentos, e se tudo é só essas forças, esses princípios de atração, repulsão, etc., talvez todas as coisas do universo, desde o seu princípio até agora, estão sendo influenciadas, estão sendo uma cadeia ininterrupta de causa e efeito.
Então, para colocar em perspectiva, vamos pensar no seguinte: a gente está lidando ali com uma realidade em que, durante a Idade Média, basicamente a física equivalia, não sei se dá para generalizar, mas em vários aspectos a física equivalia, a astronomia equivalia era do Aristóteles. E o Aristóteles, ele estava dizendo lá na Antiguidade que, para resumir, por exemplo, a pedra cai porque a pedra tem uma afinidade natural. É como se a pedra quisesse cair no chão para ela se juntar à terra. É como se a pedra tivesse... É uma coisa que em grego o Aristóteles chamava de telos. É como se a pedra tivesse intrinsecamente uma espécie de, bem entre aspas, um desejo de se juntar à terra. E aí o Newton chega e fala assim: olha, a pedra caia não tem nada a ver com telos, não tem nada a ver com a natureza da pedra, tem a ver com uma lei matemática, simplesmente uma força impessoal que atrai os corpos para baixo, só, é só isso. Então o Newton, eu acho que o Newton, ele dá uma separada de uma maneira que ainda não tinham feito antes. Por mais que o Aristóteles tenha sido um entre aspas, um gênio científico para a época, o Newton faz um negócio que não tinham feito antes, que é separar o como do porquê. Então, se eu não me engano, até no princípio, o Newton fala assim: olha, eu tô descrevendo aqui a gravidade, eu tô mostrando que as coisas caem por causa dessa lei matemática aqui. Eu tô descrevendo a queda das coisas com base nessa lei matemática. Mas eu não sei por que que isso acontece. Eu ia até falar isso na hora que o Pena falou, que o Pena falou que o Newton, ele mostra o porquê de algumas coisas que o Kepler demonstra. Eu não diria que ele mostra o porquê, eu diria que ele mostra o como. O como, matematicamente, as coisas acontecem. Porque o porquê, na obra do Newton, ele é mais... Eu diria que ele está mais ligado à metafísica. Tanto que o Newton, ele vai separar uma coisa da outra. Então, uma coisa é a descrição matemática da realidade. Outra coisa é a gente discutir por que a realidade é dessa maneira e funciona de acordo com essa expressão matemática. É outra história.
Concordo, né? E essas palavras de como e porquê, às vezes você usa, dependendo do seu referencial, é o porquê. Mas essa causa inicial, que seria, afinal, quem que pôs essa lei, né? Novamente, o Newton chegou e ele simplificou todas aquelas coisas que eram múltiplas, múltiplos movimentos, múltiplos fenômenos, em um só, ou poucos, né? No caso, vamos pegar a gravidade. Então, todos os movimentos dos planetas e todas as coisas caindo na Terra eram todos vindos dessa única regra. Agora, quem criou essa regra, que seria esse outro porquê, né? Aí sim, para Newton, inclusive, era a questão divina. Ele estava descobrindo as vontades de Deus. Mas ele estava simplificando. Em vez de Deus chegar e estar a cada instante decidindo o que está acontecendo, agora você vem para cá e você vem para cá. Não, Deus não precisa fazer isso. Ele escreveu essa lei e tudo segue essa lei.
Agora, se tem um cara que a gente pensa, né, quando a gente fala de determinismo, é o Laplace. O Laplace, ele faz bastante estudo, né, na questão da probabilidade dentro da matemática, inclusive contribuições para o desenvolvimento do Teorema de Bayes, né, que já teve um SciCast. E o Laplace, ele propõe um experimento mental que depois é chamado de o demônio de Laplace, né? É demônio no sentido lá das divindades gregas, né, os daemon. Mas o que seria essa ideia do demônio de Laplace? É a ideia de que um ser onisciente, que soubesse tudo do universo, do atual estado do universo, ele poderia prever como que o universo estaria no futuro. Então, vou trazer uma citação aqui, né? Podemos considerar o presente estado do universo como resultado de seu passado e a causa do seu futuro. Então, muito ligado a essa ideia que o Pena estava trazendo do Newton, né? Da questão da causalidade. Então, se eu souber tudo que está acontecendo no universo ao mesmo tempo, né? Se tiver uma divindade, um demônio, né, para usar o termo que usaram depois, que saiba de todas as variáveis que acontecem no universo, ele conseguiria prever o futuro, porque tudo pode ser previsto a partir dessas leis da física. E é interessante que ele trabalha isso pensando em probabilidade, né? Probabilidade, você pensa, é o contrário de determinismo, você está pensando só na probabilidade de um evento acontecer. Mas assim, se eu jogo uma moeda pra cima, aí probabilisticamente ela 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa. Mas se eu souber aonde que a pessoa pegou na moeda pra jogar, a força que ela empregou, a resistência do ar, o vento, se eu souber todos esses fatores, eu consigo saber com 100% de certeza se vai dar cara ou coroa. A ideia é mais ou menos essa.
Isso porque ele nem sabia que ia existir IAs, né?
Eu queria até fazer um gancho para minha área da psicologia, que eu até estava falando que estava lendo alguns estudos sobre isso em relação ao livre-arbítrio, decisão, tomada de decisão. E o que era muito interessante daquele artigo é que eles estavam fazendo estudo e eles estavam querendo ver se eles conseguiriam adivinhar se as pessoas iam usar o dedo direito ou o dedo esquerdo para apontar um negócio lá, tipo, digitar uma tecla, apertar um botão. E aí, enfim, eles estavam colocando, usando fMRI, todas as coisas no cérebro pra ver a resposta desse cérebro das pessoas e tudo mais. E eles conseguiram prever com 60% de chance 10 segundos antes das pessoas apertarem o botão, se seria o direito ou o esquerdo. Então, isso é muito louco.
Interessante. E eu, assim, total leigo, não li o artigo nem nada disso, mas eu fico pensando, a gente consegue imaginar algumas variáveis que, controlando elas, eu conseguiria imaginar uma maneira de supor isso, sabe? Do tipo, a pessoa é destra ou canhota? O botão tá mais pra esquerda ou mais pra direita? Sei lá, algumas coisas assim. É só pegando um pouquinho do que o André comentou, né? Que se eu consigo controlar todas as variáveis possíveis, é como se eu conseguisse determinar justamente qual vai ser o efeito, né? E pegando esse exemplo que a Ana trouxe, é qual é nesse sentido, se eu conseguisse controlar todas as variáveis possíveis, eu conseguiria adivinhar com qual dedo aí a pessoa apertaria o botão. 60%, não sei, isso é muito, é pouco, não sei, nesse caso.
Não estavam controlando todas as variáveis.
É 10% a mais que 50%, né? 10% é muita coisa.
Mais que a aleatoriedade, por assim dizer, né?
Não, tem que ver qual que é o desvio padrão de amostragem, mas assim, imagino que deve ser um resultado considerável. Eles não pegaram 3 pessoas, né?
É, tipo, não. Eles
devem ter pego bastante gente. Eu já vi uns estudos nisso também, de você conseguir prever segundos antes, né? De por exemplo, 5, 10 segundos antes, algumas decisões humanas, medindo apenas, mapeando apenas os impulsos neuronais, através de ressonância funcional. E isso é muito assustador, porque isso dá um balde de água fria no nosso livre-arbítrio. Mas antes da gente chegar na parte humana mesmo, né, que para essas pessoas que estão aqui, eles não estavam necessariamente pensando nessa causa humana, porque ainda havia muito a ideia de alma, ainda havia muito, ainda, né, porque a gente está falando de, embora a gente está falando do iluminismo e de várias ideias mais mecanicistas e humanistas, ainda assim, o pensamento de que existe essa causa primeira, de que Deus existe uma alma, existe uma fagulha divina, etc., isso é muito presente. O próprio Newton, que é o Newton que criou tudo isso, ele é extremamente religioso, né? De religioso no sentido de que ele nunca abriu mão dessa figura divina. Inclusive, ele usava a mão divina para corrigir alguns problemas nos modelos dele. Enfim, a gente já fez um episódio sobre Newton, está muito legal, e a gente comenta bastante isso, né? Hoje em dia, a nossa visão cientificista é bem diferente do que era naquela época, tá? Mas o que importa, que é esse demônio de Laplace, e que se ele pudesse medir todas essas partículas, e o que ele tinha que medir para saber? Pelas equações de Newton, ele só precisava medir 6 coisas na verdade, duas coisas de cada partícula. A sua, ou três, vai, vou colocar três. Ele tinha que saber a massa de cada partícula, de cada corpo do mundo. Ele tinha que saber a posição desse corpo. E essa posição, normalmente, são três coordenadas, x, y, z. Uhum. Né? Imagina que você está num mundo tridimensional, x, y, z. E a velocidade desse corpo. E aí também, você pode pensar que essa velocidade tem três componentes. Uma componente no x, y, z. Ou seja, são três coisas, mas que no total são sete variáveis. A massa, velocidade x, y, z, posição y, z. Se você, esse demônio, soubesse apenas isso, claro que é muita coisa, mas apenas de todas as partículas do universo num dado instante, apenas aplicando as leis de Newton, ele poderia calcular o instante seguinte e o seguinte e o seguinte com precisão infinita, porque ele tem todas as... que ele já tem a precisão de um único instante. Uhum. Então é esse que é o pensamento de que não tem jeito. Todas as coisas estão determinadas. E aí, né, pelo menos os objetos, os movimentos no cosmos. Se isso se aplica ao nosso cérebro, não sei se eles chegaram também até aí. Talvez sim. Uhum. Só que aí chegou um pessoal que quebrou essa ideia. E foi muito legal. Mas isso bem mais recente... Já no século, acho que no século 20, as pessoas começaram a perceber que certos sistemas se comportavam de uma maneira que era muito difícil prever o próximo passo.
Uhum.
E isso aconteceu com os estudos do Lorentz sobre a meteorologia. Ele estava tentando prever se ia fazer sol ou chuva, digamos, daqui 10 dias. E aí isso era muito difícil porque tinha muitas variáveis. Mas aí ele foi lá e mapeou 14 ou 12 variáveis, que era umidade, pressão atmosférica, temperatura, ventos, não sei o quê. Imagina que o cara, ele foi a vida, foi o trabalho de vida dele. Ele falou assim, se eu descobrir, a gente não consegue prever o clima, o tempo, porque a gente não tem essas variáveis. Mas aí ele foi lá, instalava a estação meteorológica e começou a mapear isso de muitas áreas. Falou assim, eu vou descobrir, eu vou conseguir, porque eu vou mapear todas essas variáveis. E ele elencou acho que 12 variáveis. Falou assim, tudo isso, se a termodinâmica faz sentido, tudo pode ser determinado apenas por essas 12 variáveis lá, que eu não vou lembrar de cabeça, tá gente? Depois vocês procurem o nosso cast sobre caos que a gente explica melhor. Mas o que importa é que quando ele fez essa conta toda, ele foi lá e falou assim, ó, vou fazer uma conta complicada, que é muitas contas, é isso aí, você vai iterando, né? A pressão sobe um pouquinho, isso vai influenciar aqui, muda o volume, muda não sei o que, muda o calor, e ele vai fazendo essas contas, são muitas contas, computações que ele vai fazendo, linha a linha, ele vai escrevendo num caderninho, assim, linha 1, computou, aí a próxima é a computação da linha anterior, e vai fazendo, são centenas de linhas que ele vai fazendo, aí quando ele chega lá no final da semana, de 10 dias, ele fala, vai fazer sol, né? Beleza, ele chegou no valor.
Uhum.
Só que como ele tinha que ficar colocando essas coisas de novo, na calculadora lá que ele usava, não cabia todas as casas. Então, quando ele tinha que refazer, imagina que isso era um trabalho absurdo que ele tinha que fazer lá no computador mecânico dele, sei lá qual que era. Então, ele começou a usar, ele tinha que voltar para o resultado anterior, e aí ele tinha que inserir os dados do resultado anterior de novo. Só que quando ele colocava na calculadora lá, ele em vez de pegar com todas as vírgulas, digamos que o resultado era a pressão atmosférica, era 1,07021981012, era grande. Uhum. Ele para economizar tempo, ele falou assim, cara, tem 1 milhão de casas decimais, eu vou pôr só 4 casas decimais, já tá bom demais. E colocava e fazia a conta de novo, pra checar e pra verificar. Só o fato dele ter perdido as bilionésimas casas decimais, a conta virava, em vez de sol, virava chuva. Ele falou assim, mas como? Pera aí, ele achava que errou, porque tudo, até então, as coisas não podiam. Se você variava um pouquinho, o erro de 1 bilionésimo, sim, tinha que ser um erro de 1 bilionésimo no final. Ia ser um sol um pouco, 1 bilionésimo mais quente. Mas o que ele descobriu foi que existia o caos. Caos determinístico. E esse determinístico é essencial para esse momento. Tem tudo a ver com o nosso cast.
Uhum.
O que é o caos determinístico? É que, embora essas coisas todas não são aleatórias,
sim.
O determinismo está aqui para tirar o aleatório. Então, o tempo, o clima, etc., não é aleatório. Ele vem por uma sequência de causas, de contas, de estados anteriores. Ainda assim, o sistema é tão sensível que basta um erro mínimo em alguma dessas variáveis que o erro final é gigantesco. Ele amplifica esse erro. Então, isso era o caos determinístico. As coisas não são aleatórias, mas elas não podem ser mais previstas. Perde-se a previsibilidade. Isso foi um golpe contundente na ideia do determinismo e até do demônio de Laplace. Porque se esse demônio não tivesse todas as casas decimais, de todas as partículas do mundo, e todas as casas eram o bilionésimo do bilionésimo. Nem esse demônio mais poderia prever o estado seguinte, né, com precisão, e depois de um tempo ele erraria muito. Então ele tirou até a possibilidade, isso é forte isso, é como se, olha, e por mais que só Deus, né, pudesse prever o estado de todas as coisas com casas infinitas, na prática, nenhuma máquina, nenhum ser humano, nenhum objeto, não é uma questão tecnológica, a gente nunca vai chegar nesse nível de previsão, porque invariavelmente o sistema é caótico.
Uhum.
Isso é muito legal, né?
O Guaxa pediu pra falar que ele só esqueceu de prever se as pessoas estavam lavando o carro no dia, por isso que não deu certo a conta dele.
É. Essa é a metáfora do bater da asa da borboleta, né? A clássica.
Isso,
né?
Se você colocar uma borboleta a mais no universo, que é uma coisinha mínima a mais, um ventinho mínimo de asa, será que vai fazer diferença a longo prazo? Essa é a ideia, o caos determinismo diz, sim, talvez o bater de asas faça uma diferença em 100 anos do tempo, se vai fazer chuva ou sol. Uhum. Isso é muito legal.
Então, eu queria fazer uma diferenciação, eu acho que nesse momento é importante, eu não sei se eu captei certo essa história que o Pena contou, mas eu acho importante fazer uma diferenciação, que é uma diferenciação filosófica quando a gente vai discutir a natureza do determinismo, que é o seguinte, a gente pode estar falando do determinismo no sentido ontológico ou o determinismo no sentido epistemológico. O determinismo no sentido epistemológico é esse que... Quer dizer, a separação entre os dois, ela não parecia estar muito clara até acontecer isso aí que o Pena está falando, que é um golpe sobre a ideia do demônio de Laplace. A partir desse momento, a gente começa a entender que a gente pode partir do pressuposto de que a realidade em si, ela funciona com base na causa e efeito, e aí a realidade é determinística. Mas isso não significa que a gente vai poder utilizar teorias ou conhecimentos que se baseiem em maneiras simples, como a ideia do demônio de Laplace traz, de causa e efeito a ponto da gente explicar tudo que existe. A gente não vai conseguir. Então a gente vai ter que lançar mão de ferramentas para conhecer a realidade, essa realidade que ela é pressupostamente determinística. A gente vai ter que utilizar teorias que abdiquem um pouco da visão de determinismo e lance mão de outras ferramentas conceituais para lidar com a realidade. Por exemplo, estatística, é probabilidade. Uhum. Então assim, mesmo a gente falando que a realidade é caótica, o que faz parecer que a gente está falando assim, olha, a realidade não funciona com base em causa e efeito porque é tudo uma confusão. Não. Meio que a gente está falando assim, olha, a realidade pode até ser determinística, só que quando a gente vai estudar algumas coisas, existe tanto fenômeno para você equacionar que você não consegue criar uma teoria que seja tipo as leis de Newton. Você não consegue. Então você tem que usar a estatística. Isso não significa que a realidade deixou de ser determinística. Apenas significa que o nosso conhecimento sobre a realidade não pode se dar mais por teorias deterministas.
Uhum.
Totalmente. Isso aplica muito a seres humanos, né? Nós, quando a gente vai pensar assim.
Exatamente. Uhum. Para seres humanos é basicamente isso. A gente pega assim... Olha só, se antes da gente falar de seres humanos, o Pena está mostrando que é muito complicado a gente falar, por exemplo, sobre meteorologia, utilizando princípios muito simples de causalidade, imagina quando a gente vai falar sobre cultura, sobre comportamento humano. É mais difícil ainda.
É. Uhum. Isso, é. Que você tem, às vezes, uma pequena variável, uma pessoa que chamou mais atenção, uma ideia que alguém lançou num dia ali, ou alguém que se atrasou para um compromisso, e tudo isso, quando você vai ver, pode no final determinar se um presidente foi eleito. Exato. Ou não, se uma ideia, se uma cultura, enfim. Uhum. Tudo isso é muito amplo. E então é isso que veio romper esse caos determinístico, de que os sistemas, eles podem ser complexos e tão sensíveis a ponto de que não importa, a gente, por mais informação que a gente tenha do sistema, nós não conseguimos prever a longo uhum. prazo. Uhum. Isso é poderosíssimo e foi um golpe forte nessa ideia do determinismo epistemológico, é isso?
Isso.
Que você estava dizendo? Que é a nossa compreensão do futuro não pode acontecer a despeito da sua natureza ainda assim ser determinista.
O que foi isso?
Eu avancei no tempo para ver outros futuros e acessar os possíveis resultados desse conflito.
E quantos você viu?
14.605 finais.
Em quantos vencemos?
Bom, mas pra tudo quanto é teoria, científica ou não de hoje em dia, vai ter sempre uma vertente da física quântica pra influenciar, né? Seja ela científica ou não. Tem alguma coisa de quântica no meio.
Sim, e nesse caso, aí sim a gente talvez vai falar de um golpe muito forte, né? De vai romper talvez a ideia do determinismo ontológico, da real natureza da coisa. Por quê? As teorias quânticas que elas começaram a abordar o muito pequeno, como que funcionavam esses elétrons, esses prótons, essas partículas que estavam no átomo, esses fótons, essas partículas de luz... a teoria vigente não conseguia encontrar, né? Quando eles começaram a explorar isso, eles não conseguiam encontrar coisas muito bem definidas e esbarraram em várias dificuldades. Então, a primeira delas, que era o princípio da incerteza, de que você não conseguia saber simultaneamente a velocidade e a posição de uma certa partícula dessa, porque quanto mais você sabia de uma dessas duas coisas, menos você começava a saber da outra. Isso não era um efeito tecnológico, é porque o meu microscópio não é bom o suficiente, é porque eu não tenho um... Não, é simplesmente porque não importa o processo que você faça, é conceitual o negócio. Não importa o processo que você invente para conseguir descobrir a velocidade e a posição de uma certa partícula, quando você sabe uma, você destrói completamente a informação da outra. E quando você sabe a outra, você destrói completamente a informação da uma. Você, no máximo, pode saber as duas mais ou menos. Nós não temos como, conceitualmente, filosoficamente falando, descobrir as duas coisas simultaneamente. Então, agora, o demônio de Laplace, mesmo que ele tivesse todas as casas desse, se ele pudesse ter uma máquina capaz de descobrir todas as casas decimais, por esse novo princípio, era impossível, porque quando ele fosse fazer a sondagem, o scan das partículas, se ele estivesse olhando posição, ele destruiria a velocidade, se ele estivesse olhando velocidade, destruiria a posição, se ele estivesse procurando por energia das partículas, destruiria o tempo que elas estão, se ele estivesse procurando o momento que elas estão, destruiria qual energia elas têm. Qualquer dessas variáveis, esses pares de variáveis, destruiria a figura inteira, porque ele precisa das duas coisas, não basta ter a posição, você tem que ter a velocidade também para você fazer a próxima iteração usando as leis de Newton. Então, isso já foi um golpe muito forte, de você falar, caramba, não temos mais como fazer, agora não é mais o demônio de Laplace que tá faltando só um maquinário poderoso, não tem maquinário, mas aí ainda assim o golpe continuou, não se bastou pelo princípio da incerteza. Depois eles começaram a entender de que as próprias partículas, os elétrons, fótons, etc, eles não tinham mais trajetória, eles não eram mais um contínuo. A ideia de trajetória é que se um objeto está numa posição A, ele chegou na posição B, ele percorreu todos os pontos, todos os mínimos pontos, todo o espaço foi percorrido do ponto A até o ponto B. Ele existiu em todos esses instantes e fez todo esse caminho. Só que agora, quando eles começaram a procurar essas coisas, eles viram o quê? Que talvez não existe mais o conceito de trajetória, porque o elétron, ele sai do ponto A, ele chega no ponto B, e talvez ele nunca percorreu o meio, porque eu coloquei uma barreira no meio, e se ele tivesse que percorrer o meio, ele teria que se chocar na barreira. E ele pulou essa barreira, mas não tinha como pular, porque era uma caixa fechada e ele saiu. Começa a ideia de que essas coisas não são mais propriamente, não existe mais essa trajetória, não existe mais esse conceito de coisas muito bem definidas a todos os instantes. E para piorar tudo, não havia nenhuma regra que pudesse dizer exatamente onde esse elétron está agora e estava antes, a não ser probabilidade, a não ser o dado. Quando você resolve a equação de Schrödinger, quando você faz as matrizes de Heisenberg, você chega apenas em probabilidades. Qual a chance do elétron estar aqui e não estar ali? Eu não faço ideia. Tipo, é só dados que não são esses que você pode olhar exatamente a posição. São os dados, a aleatoriedade mais original, mais própria possível. A gente simplesmente, 60% das vezes ele vai aparecer aqui, 40% ali, nessas circunstâncias, e a gente não pode saber nada sobre quando vai ser uma dessas vezes. Aí, amigo, aí acabou
mesmo, né?
Ô, Pena, nesse caso da mecânica quântica, então ele não é um caso igual ali no sistema caótico, em que são só muitas variáveis que a gente não consegue prever.
Não, aqui não tem nem como, né?
Seria realmente assim, não existe uma causalidade ou as coisas se comportam de fato aleatoriamente ou não?
Então, é assim, ela não acabou totalmente com a causalidade, porque o pensamento é como se agora essas partículas elas se comportam como ondas. E você sabe dizer um monte de coisa sobre essas ondas. Não é que você não sabe mais nada. Você sabe, você consegue tirar um monte de informação sobre como essas ondas, não são bem ondas do jeito que a gente entende, são ondas, não são ondas de matéria, são essas funções de onda que a gente chama, mas que de algum jeito representam essas partículas. Existe sim causalidade, existe como você equacionar, existe como você saber que o elétron ele estava num ponto aqui e ele está indo para a direita. O que eu não consigo mais, e saber até, digamos, várias coisas sobre esse elétron no tempo e propriedades, diversas coisas você continua sabendo, elas não são aleatórias. Mas algumas das coisas, elas são sim agora aleatórias. Elas não têm mais, você perdeu a capacidade de dizer onde esse elétron estava a todo momento, e talvez isso quer dizer que ele não estava a todo momento, ele nem existia a todo momento. Você perdeu a capacidade de dizer, tipo, ele pode, você não sabe nem para o caminho que ele fez, e no final você não consegue nem saber precisamente onde ele está. Você pode falar, olha, eu sei que ele vai estar 60% aqui, 40% aqui, vai estar zero ali. Uhum. Veja, tipo, é esse o sentido. Não é que ele pode estar em todos os lugares, mas dependendo de como você montou o sistema, você vai falar, ele está 60% aqui, 30% aqui, 10% aqui, em todo o resto ele está zero. Mas eu não sei dizer, eu não tenho mais como saber se quando ele está no 60, no 30 ou no 10. Uhum. Eu sei que se eu fizer 200 vezes, 60% das vezes vai estar aqui, 30 ali e 10 aqui. Então, ela sim destruiu no seu âmago, conceitualmente, a ideia de determinismo. Mas não quer dizer que não vale mais para nada. Até porque no macroscópico, essas coisas se recuperam, né? No microscópico, assim, essas diferenças estão acontecendo no nível quântico. Mas na média, mas para o macroscópico, é simplesmente a média de todas essas posições, certo? Uhum. O meu corpo agora, você pode pensar que cada partícula do meu corpo está em vários lugares diferentes, com probabilidades diferentes. Mas em média, todas elas estão mais ou menos no mesmo lugar. Porque são trilhões de partículas, são tipo quintilhões de partículas. Então, em média, meu corpo não vai do nada aparecer do outro lado da parede. Não tem chance. Assim, existe uma chance. Existe uma chance de eu me teleportar para o outro lado da parede. Mas essa chance vai ser a multiplicação das probabilidades de cada partícula minha aparecer do outro lado da parede no mesmo instante. E essa conta é tão ridícula, que não consigo nem explicar, que você nunca vai ver eu me teleportar. Mas ainda assim existe a chance. E se existe a chance, quer dizer que no seu âmago não existe determinismo. Não existe alguém que possa saber exatamente quando vai acontecer isso. Uhum. É meio que aleatório. Fez sentido?
Faz. Mas acaba que, a um nível macroscópico, essa incerteza praticamente some, né? Você falou, existe uma chance tão absurda de acontecer algo nesse sentido, mas, na prática, essa incerteza acaba sumindo, né? Uhum. Tem até uma... Eu não lembro exatamente quem que vai trazer essa discussão, mas dentro dos filósofos que vão falar do determinismo que a gente trouxe, tem até um contraponto, né, que é colocado, mas assim, o indeterminismo, né? Então, se o mundo não é determinístico, então ele é indeterminístico, é aleatório, você aleatoriamente vai decidir, sabe, eu quero decidir o que eu vou comer, aí eu vou decidir, você não vai decidir aleatoriamente, você não vai decidir, tipo, eu quero comer uma pedra, do nada. A aleatoriedade total, ela seria o oposto de um determinismo, o oposto extremo, vamos dizer assim. E o mundo não é totalmente aleatório, a gente sabe disso. Algum grau de determinação existe. Então, essa é uma questão interessante.
É por isso que, assim, a única coisa que eu vejo que mudou com a quântica foi só conceitualmente, foi essa ideia filosófica do determinismo ontológico, nesse caso, né? Da realidade por trás das coisas na sua existência primária ali. Porque na prática não mudou, as leis de Newton não pararam de atuar nos planetas, os planetas não começaram a voar de maneira aleatória porque alguém descobriu que o elétron não tem trajetória. A discussão filosófica mudou o tom, mas na prática, macroscopicamente, as coisas continuaram as mesmas e elas são bem deterministas, né? O mundo, esse mundo físico, você consegue, no geral, prever bastante coisa se você tiver bastante informação.
Sim.
A não ser nos casos dos sistemas caóticos, que a gente já viu que nesse caso também, não adianta ter mais informação e não é nem uma questão tecnológica que o sistema inerentemente vai perder a capacidade de ser previsto, porque ele é, tem essa questão da sensibilidade, né, o caos ali determinista. Mas então é somente a questão filosófica, mas eu acho que é uma questão importante. Talvez até o Felipe possa dizer se isso, no final das contas, muda alguma coisa ou não.
Não, não muda. Tem uma, essa questão aí que tu tá falando, ela na realidade no âmbito da filosofia da física, que tem uns caras que discutem conceitualmente o que, que essas teorias significam, né? Tem uma galera que fala bem isso daí que o Pena disse, que olha, a mecânica quântica, ela lançou de fato um desafio ontológico para a natureza, ou seja, a mecânica quântica, ela mostra que no seu cerne, a realidade não é determinística. Tem os outros caras que vão falar a mesma coisa que eu tinha falado antes, que eles vão falar assim, olha, na realidade a mecânica quântica, ela mostra um limite, é o limite do entendimento humano interagindo com a realidade. É mais ou menos como se você estivesse jogando videogame. Eu acho que alguém já usou essa analogia num episódio desses de física, mas eu vou relembrar aqui. É como mais ou menos se você estivesse jogando um jogo de videogame e aí tem aquela hora que você sai do mapa e aí você vê que o teu avatar no jogo, ele olha de longe o mapa e aí ele acha que dá pra ir. E aí tu vai direcionando o boneco pra lá. Só que chega um momento que não dá mais, o boneco fica só com as pernas andando sem sair do lugar e o cenário começa a ficar quadriculado. A gente poderia dizer que no jogo de videogame, isso é um limite ontológico da natureza da realidade, né? É um limite da própria natureza. O que eu tô falando aqui, a analogia não é essa, exatamente. A analogia que eu tô falando aqui, segundo esses outros caras da física, é que a realidade, na verdade, ela continua sendo determinística. Só que as ferramentas epistêmicas que a gente usa para conhecer essa realidade, elas encontraram um limite. E a gente não consegue mais falar sobre a realidade a nível quântico, utilizando as categorias de entendimento que a gente usa para entender a realidade que a gente presencia no cotidiano, que é a realidade macro. Então aí, assim, cientificamente é difícil escolher um lado, porque é uma discussão que acaba sendo mais conceitual, mas tem essa briga. Até hoje isso se discute.
É que tem uma os dobramentos interessantes sobre isso, que é na questão da desigualdade de Bell. É que a gente fez um cast só sobre isso, mas só para resumir rapidinho, o Einstein, ele acreditava que existiam variáveis ocultas que, no final das contas, estavam afetando de maneira determinista essas aparentes coisas aleatórias da quântica, e ele buscou, né? Seria meio que isso, é como se, olha, eu sei que na prática a gente parece aleatório, mas tem por trás, existe uma regra por trás que a gente não está conseguindo ver. E, no final das contas, foi feito, isso entrou num paradoxo, e isso tem uma história muito legal que a gente gravou dois casts sobre isso. Então tem um lá, se você for pesquisar, o paradoxo de Einstein, EPR, e o outro é desigualdade de Bell, acho que é nessa ordem, não sei, ou desigualdade de Bell 1 e 2, eu não sei, procurem aí. E a gente vai contar que, no final, Bell mostrou que não havia variáveis ocultas. Então, talvez, pelo menos assim, claro que você sempre pode argumentar que talvez tenha uma outra variável oculta que está fora até mesmo da, sei lá, mas para mim isso foi um resultado muito impactante para dizer que, olha, me parece que ontologicamente essa parada é assim.
Usando na navalha de Oca, né, a explicação mais...
Isso, assim. Usando na navalha de Oca, eu prefiro a explicação de que a parada é assim mesmo, não é porque eu não tô conseguindo ver. Mas enfim, eu sei que é filosófico, isso pode ter meus desdobramentos. Inclusive, tem dois episódios do SciCast, um é emaranhamento quântico e o outro é desigualdade de Bell, que a gente conta essa história inteira, então já fica a dica aí.
Exato.
Bom, mas agora vamos usar tudo isso que a gente... Essa retrospectiva, essas definições que nós fizemos sobre a questão do determinismo para discutir o determinismo a nível do ser humano, a nível do dia a dia, a nível das nossas interações com o mundo e com nós mesmos, né? Enquanto seres humanos, enquanto espécie. E aí, é claro que nós temos que falar do famigerado livre-arbítrio, né?
Então, quando a gente fala de ser humano, a gente quase sempre parte do pressuposto pelo menos no cotidiano, de que a gente tem livre-arbítrio, né? Só que a gente raramente pensa no que significa livre-arbítrio. E aí eu vou explicar o que significa isso, citando aqui um livro que é muito interessante, é um livrinho muito pequeno, que se chama ou é Neurobiologia e Liberdade, ou é Liberdade e Neurobiologia, não lembro a ordem, de um filósofo, é um cara da filosofia da mente chamado John Searle. E aí o que ele fala nesse livro é muito interessante, porque ele diz o seguinte, se a gente for levar em conta tudo que a gente sabe sobre o universo, é tirando essa parte quântica aí que o Pena estava explicando, mas tudo que a gente sabe sobre a parte macro do universo, e que o universo funciona, a realidade funciona com base em leis de causa e efeito. Se a gente for levar isso em consideração, a gente tem um desafio à frente, que é explicar como diabos os seres humanos tomam decisões livres, se os seres humanos fazem parte dessa realidade material, e os seres, as decisões que os seres humanos tomam têm como base a nossa neurobiologia. E, bom, a neurobiologia é um sistema, é material. E como esse sistema é material, ele também funciona com base nas leis de causa e efeito. Então, assim, se o livre-arbítrio, se a liberdade, ela é o contrário de causa e efeito, onde diabos a gente vai encaixar a liberdade nas decisões humanas? Entendeu? Só que aí o grande desafio é a gente explicar como que as nossas decisões podem ser explicadas pela neurobiologia e, ao mesmo tempo, serem livres. Uhum. Em que momento do processo de causa e efeito neurobiológico se encaixa a liberdade humana? Porque para existir liberdade humana, tem que ter algum momento em que a causalidade, ela não está acontecendo. Aonde que ela não está acontecendo?
É simples. É simples. Não, não acontece.
Exato.
Essa é a explicação. Se você parar para pensar, né? Por que que a gente toma... Como que a gente toma decisões? Por que que a gente decide certas coisas? Então, até quando você vai para ciências humanas e sociais, você vai, tipo, japoneses que têm determinada cultura, eles têm tendência a ter certa personalidade, a agir de certa forma. Diferente dos brasileiros que têm essa outra cultura, então vão ter essas tendências. Inclusive, uma religião predominante, dependendo do país que você nasceu. Então, a sua cultura, ela define as suas escolhas. A sua criação define as suas escolhas, mas a sua criação também foi feita por pessoas que estão dentro de uma cultura. Aqui eu não tô nem querendo ir pra parte neurológica, porque depois a Ana pode até falar melhor do que isso, né? Mas sempre que a gente vai analisar um filósofo, um pensador, né? O Fencas sempre gosta de trazer um fulano, é uma pessoa do seu tempo, né? Então, a gente tem que entender como que o tempo que aquela pessoa viveu influenciou as ideias dela. Ou seja, as tomadas de decisão dela não são uma pura escolha daquela pessoa. Tá influenciado pelo contexto histórico, pelo contexto econômico, social, pelo tempo, pela... É aí já entrando até um pouco na parte da psicologia, para deixar o gancho para a Ana, pelo seu humor, né? Pela sua criação, etc. Né?
Inclusive, o marketing tá aí para provar que a gente não tem tanta liberdade assim de escolha, né?
Exatamente.
Então, mas é porque eu acho que vocês estão se baseando numa noção de livre-arbítrio que ela é caricata. Porque é a noção de livre-arbítrio que começaram a defender na Idade Média. Hoje em dia, ninguém acredita mais nessa noção de livre-arbítrio. Nem quem defende a existência de livre-arbítrio. A ideia de livre-arbítrio, ela, na realidade, hoje em dia, como ela se coloca, ela não é a ideia de que a gente, os seres humanos, são seres incondicionados pelo ambiente e nem pela sua própria biologia. Uhum. Não é isso. A ideia de livre-arbítrio é, de alguma forma, e aí isso daí vai ser explicado por cada um de uma forma, tem gente que vai negar isso, enfim. Mas, de alguma maneira, um sistema que funciona de maneira determinística, ele produz alguma coisa que funciona ou realmente de maneira livre, ou, como alguns autores vão argumentar, como se fosse livre. Então, por exemplo, tem um cara que ele não é exatamente neurocientista, ele é psicolinguista, que é o Steven Pinker. Eu lembro até hoje que eu li no livro dele. Uhum. Não é um livro muito rebuscado em tons filosóficos, mas é um livro de ciência cognitiva. Mas ele fala uma coisa que eu acho que pode ser útil aqui. Ele fala assim, as pessoas acham que quando a gente fala que um animal tem instinto, ele não tem liberdade. Ah, não, isso daí ele fez por causa do instinto. Só que ele fala assim, quando você tem um monte de instinto operando, aquele sistema, ele age como se ele fosse livre. Porque ele tem tantas possibilidades de ação com base em tantos recursos e tantos roteiros possíveis que ele age como se fosse livre. É isso que a gente chama de liberdade, na verdade. São possibilidades múltiplas de cadeias de causa e efeito. Eu não sei se fica claro, mas é basicamente uma noção de livre-arbítrio que não é a mesma da Idade Média. Como se a gente tivesse uma substância pensante não afetada pelo nosso corpo, pelo ambiente, pela biologia. Não, não é isso, entendeu? É meio que o livre-arbítrio como um produto da nossa biologia. Esse é o ponto.
Deixa eu ver se eu entendi. É que no final, mesmo com todas essas contingências, a gente ainda assim, dentro do nosso contexto, fez uma escolha?
Eu entendi que, de certa forma,
sim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra ficar mais claro. O Pinker, eu acho que ele não chega a dar um exemplo, mas eu vou tentar dar um exemplo por ele aqui. As nossas decisões, elas podem ser afetadas por um monte de coisas. Por exemplo, a sua decisão pode ser afetada pela sua criação, ela pode ser afetada por uma informação que você acabou de ter sobre aquilo dali que você vai escolher. Ela pode ser afetada pela cultura, ela pode ser afetada pelas próprias forças do seu organismo, digamos assim.
Necessidades fisiológicas, né?
Sim, também. No final das contas, o somatório de influência de todas essas coisas, esse somatório, ele vai produzir um comportamento que não é menos livre, e sim mais livre. E aí tem uma outra coisa. Para quem defende essa opinião, a questão do livre-arbítrio, ela é uma questão também de o quanto você consegue se treinar para aumentar suas possibilidades de escolha. E aí eu vou citar uma outra coisa, que é o seguinte. Quem pratica meditação sabe um pouco do que eu vou falar. Quando você pratica meditação, você direciona a sua atenção para a respiração, e aí esse exercício, ele vai fazendo com que você observe melhor os seus estados internos, o que está acontecendo com o seu corpo, os seus pensamentos e coisas assim. Isso faz com que aumente o tempo de... como é que eu vou chamar isso? O intervalo de tempo entre algo que acontece no ambiente e a sua reação, ou algo que você pensa e a sua reação. Esse intervalo aumenta. A galera que estuda isso diz que a liberdade, ela acontece em termos de experiência, o que a pessoa está sentindo como liberdade. A liberdade é o aumento desse intervalo entre o que você pensa e o que você faz, e o estímulo do ambiente e como você responde a ele. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que existe um certo nível de análise em que o livre-arbítrio, ele é uma capacidade cultivada. Ele não é uma coisa especificamente dada na nossa natureza biológica. É uma habilidade que a gente pode aumentar ao longo da vida através de treinamento. Basicamente, o treinamento é comportamental. A meditação não deixa de ser isso. Então, é uma habilidade que a nossa biologia permite que a gente tenha. E permite que aumente diante de treinamento.
Você acabou adiantando já alguns contrapontos, né, que ia trazer, mas já para aproveitar então, é que a questão é assim. Então você está colocando que com o treinamento você teria mais capacidade de escolha. Eu sou determinista ao extremo, tá? O meu ponto é exatamente que mesmo essa capacidade de treinamento, isso é algo talvez que nos diferencie, por exemplo, dos animais, ou de pelo menos alguns animais, né? Você consegue treinar um cachorro para ele fazer, ter determinados comportamentos, né? Você consegue adestrar ele para que ele tenha determinados comportamentos que você considere desejável. O cachorro, ele não consegue se adestrar sozinho. O ser humano consegue.
Exatamente.
Ele consegue
muito
ter
bom
conhecimento
bom
dessas coisas, e ele consegue, de certa forma, eu vou colocar assim, se adestrar. Né? Geralmente a gente não gosta de usar esses termos que a gente usa para animal, para ser humano, mas é isso
mesmo.
Mas
é basicamente isso, é a mesma coisa.
Mas assim, a própria resposta da pessoa, ela já tem, de certa forma, uma pré-condição de questões genéticas, de questões criacionais, de questões sociais. Até vocês que são da psicologia, né? O como cada pessoa reage a uma terapia é muito sobre a pessoa também. Tem pessoas que vão reagir muito bem, que vão se adaptar muito bem, tem pessoas que não, e isso vem da... E tem pessoas que não vão nem procurar terapia, porque não acreditam nisso, né? E isso vem da onde? Isso vem de pré-condicionamentos que essa pessoa tem, sejam biológicos, e a gente tá trazendo a biologia aqui, porque a biologia, ela é, de certa forma, um caso específico da física, né? Que é o que o Felipe tava trazendo antes. Vem da questão ambiental, mas o ambiente também é influenciado, é regido pela física, né?
Sim, tudo isso, pra mim, o ponto central é o que tem aí que não faz parte da física do mundo.
Isso.
Se nosso cérebro, se tudo que a gente faz, incluindo, né, se a gente assumir que não existe alma, ou que não precisa existir alma, né, porque acho que no final vai se resumir a isso, uma natureza incorpórea, intangível, que não faz parte do nosso universo. Porque se a gente tirar isso, e a ciência, em princípio, não precisa dessa alma, na nossa visão, tudo se resume a impulsos eletroquímicos que acontecem no nosso cérebro, e tudo que a gente faz, nosso comportamento, nossos pensamentos, etc., também vem. E essas coisas também estão seguindo as leis da física. Então, a não ser que exista algum fenômeno quântico incomputável que poderia dar alguma certa aleatoriedade em última instância que vai se manifestar nesse pensamento, eu não vejo nada, nenhum argumento convincente pra mim que diga que a gente teve essa escolha. E mesmo se tivesse elemento aleatório, mesmo se tiver, que dirá que eu tive escolha na decisão aleatória.
Se é aleatório, eu tive escolha.
Se aleatório também me tira, assim, nem isso me daria o livre-arbítrio. Mesmo que você fale assim, não, tem uma coisa incomputável quântica inerente do cérebro. Mas tudo bem, e você determina isso? Não. Então eu também sou função dessa coisa aleatória.
Mas não parece ser, né? Porque as nossas escolhas não são aleatórias, que é aquilo que eu tava falando antes. As nossas escolhas, elas seguem padrões mais ou menos calculáveis.
Sim, isso. Por isso que eu falo muito, desculpa te cortar, mas assim, eu trabalho muito com consciência, é a área, talvez a área que eu mais, consciência de máquinas, enfim, né? Esse é o dilema que eu estudo, e quanto mais eu me deparo com isso, eu vou mais me convencendo. E por isso que eu falo, eu sou da escola que fala ilusão do livre-arbítrio. Eu prefiro falar ilusão do livre-arbítrio do que livre-arbítrio, como uma das formas de consciência, apenas para me privar dessa discussão. Porque basta você ter a ilusão do livre-arbítrio para justificar... para você poder justificar esse tipo de consciência. Eu não preciso ter o livre-arbítrio de fato. E aí, quando você entra nesses estudos que você usa uma máquina de ressonância e você consegue ver que decisões que o paciente diz assim... Quando você faz... Olha o instrumento. Você fala assim... Quando você tomar a decisão... No instante que você tomar a decisão de apertar o botão... Você aperte. Não hesite. Não pense. Não... É no instante. Você fala isso pro paciente. Aí o paciente fica assim. Aí você vai mostrando a imagem. Aí quando ele tem a vontade, ele vai lá e aperta. Você vê segundos. Como a Ana mesmo disse. Estava falando de um estudo de 10 segundos antes. 10 segundos antes é muita coisa antes. Pra você falar, tomei a decisão. Demorei 10 segundos pra apertar o botão.
E tem outro estudo também que eu tava olhando. Que eles fizeram isso. Do momento que você quiser tomar a decisão, você aperta e você fala, tomei a decisão. Só que eles colocaram um sinal auditório de tomar a decisão com um delay, pra eles não perderem essa noção de quando que realmente eles tomaram essa decisão. Então, milésimos de segundos depois, houve essa percepção de tomada de decisão, e foi aí que eles reportaram terem tomado a decisão. Não sei se vocês entenderam, mas pra vocês verem como que nossa percepção, ela vem muito depois do nosso córtex pré-frontal já.
A decisão, você quer dizer que a decisão vem antes da pessoa ter consciência de que ela tomou uma decisão, seria isso?
Exato, exatamente.
Tem um livro que chama Subliminar, se eu não me engano, que o autor...
É aquele cara que escreveu em parceria com Stephen Hawking, Leonard...
Ele mesmo. Esse livro fala muito sobre isso, né? Sobre essas decisões tomadas abaixo da consciência, né?
Não, então, eu queria dar mais um exemplo que eu me liguei agora, num bom exemplo. Eu acho que pelo menos que é um bom exemplo do que eu tava tentando dizer, e eu acho que se conecta um pouco com o que vocês falaram depois. Que é assim, olha só, imaginem uma pessoa que tem que tomar uma decisão que exige autocontrole. E essa pessoa, ela é muito pobre em autocontrole. Por quê? Ela tá muito sujeita às emoções dela. Então, imaginem aquele teste do marshmallow. Aquele teste que a criança tem que ficar na sala e ela fica com o marshmallow na frente dela. E aí ela tem que resistir comer, porque ela vai ganhar um segundo marshmallow se ela não comer ele naquela hora. Então isso é um teste de autocontrole. Se a criança, ela só, se o único recurso que essa criança tem é ficar tendo a... Se o único recurso que ela tem é a própria emoção, ela com certeza vai falhar na tarefa. Ela vai estar mais sujeita ao controle do estímulo externo, que é o marshmallow. E ela tá achando bom aquele marshmallow, ela quer comer. Ela vai acabar comendo. Agora, se essa criança, ela tem como fonte de controle sobre ela uma outra variável, que é a linguagem, ela vai ser mais livre, é nesse sentido, porque ela vai conseguir colocar o comportamento dela sob controle de uma outra variável, que é ela tá pensando com ela mesma assim, olha, eu tenho que resistir a comer esse marshmallow porque eu vou ganhar um segundo depois. E aí ela não come marshmallow.
Mas não deixa de ser um impulso, uma variável, entra naquela questão do sistema caótico, uma variável a mais que a gente tem que calcular.
Então, mas é isso que eu ia falar. Isso vai mais ou menos na direção que o Pena tava falando e que você também, que a Ana acabou de falar também. Que é assim, na realidade, o que a gente tá falando aqui não é exatamente que o livre-arbítrio não existe. O que a gente tá fazendo aqui é ressignificando o que se... mudando o que significa livre-arbítrio.
Eu tô falando que o livre-arbítrio não existe.
Eu também.
Não, é por isso que eu falo a ilusão do livre-arbítrio.
É exatamente, é a ilusão do livre-arbítrio. Quando você tá submetendo o seu organismo a mais variáveis que vão aumentar o seu escopo de escolha, isso não é exatamente você romper com a noção de causa e efeito. Você continua sob o efeito de um monte de causas, do ambiente, causas internas do seu próprio organismo.
Isso, mas é que você se sente no controle. Assim, a pessoa fala, eu agora, olha só, esse é um experimento legal, eu estou escolhendo cada palavra que eu falo. Eu sei, eu, Pena, ó, vou escolher, vou falar A. Falei A, olha, falei A. Eu posso justificar para vocês, eu tenho a ilusão do livre-arbítrio. Eu vou dizer que eu sou essa pessoa, escolhi, mas não quer dizer, em última instância, que eu tive essa escolha. Eu posso só estar me enganando. E aí, quando você... Se você, né, assim, a gente ainda não chegou lá, mas talvez um dia a gente vai ter tanto entendimento do cérebro humano que alguém vai poder estar olhando para mim numa máquina de ressonância e falar assim, agora o Pena vai dizer tal coisa.
Uhum.
Aí eu falo assim, ah, eu falei tal coisa. Aí agora eu vou falar isso e ele vai discordar de mim. Não, ó, você não teve escolha. Aí eu vou falar, claro que eu tive escolha. E a pessoa vai conseguir, antes de eu falar, dizer o que eu vou falar.
Tem um episódio, Pena, de... Como chama aquela dos robôs? É Westworld, que acontece exatamente isso, que a pessoa mostra ali, é um robô, no caso, uh-huh, né, com um IA, e ela mostra exatamente o roteiro do que a pessoa tá fazendo, acontecendo em tempo real, enquanto a pessoa faz. Né?
Isso, mas do ponto de vista da pessoa, do robô, no caso, ela jura, né, e eu juro pra vocês que eu decidi.
Sim.
Eu tenho plena condição da minha capacidade, eu estou escolhendo as palavras. Mas a discussão fundamental, então, nesse sentido de livre-arbítrio, se for esse sentido de livre-arbítrio, uhum, perfeito. As pessoas conscientes de seus atos e quanto mais, menos emocionais. Eu entendo o que o Felipe está, uhum, dizendo. Uma pessoa muito emocional, nem ela se sente dona das suas ações no momento que ela vê o doce. Ela ataca o doce e depois pensa.
Uhum.
Ela vai dizer que está menos capacitada de tomar a decisão. Mas não é esse nível de livre-arbítrio que, no final, essa discussão abarca. Porque a questão é, se mesmo esse sentimento, essa ilusão de livre-arbítrio, essa voz interior sua que decide se ela tem escolha ou não. Acho que é mais nesse sentido que eu acho que talvez não tenha.
O que foi isso?
Eu avancei no tempo para ver outros futuros e acessar os possíveis resultados desse conflito.
E quantos você viu?
14.605 finais.
Em quantos vencemos?
Só queria dar um adendo ao que o experimento que o Felipe estava comentando antes da gente ir partir para outro, sobre o marshmallow das criancinhas e tal. Eles fizeram um follow-up depois com essas crianças para ter a questão da impulsividade, né? As crianças que aguardaram o marshmallow eram menos impulsivas e chegaram a certas conclusões. E aí depois teve uma outra revisão mostrando que isso é um aspecto super cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum as crianças esperarem até o Natal para receberem um presente. Então, elas, na realidade, elas já estavam muito mais acostumadas do que crianças de outras culturas, talvez, que não tivessem essas comemorações e que esperavam. Então, para você ver mais um aspecto cultural que entrava nesse meio ali do que a gente chama de livre-arbítrio, que não é. No caso, até a sua cultura está ali super te influenciando se você vai pegar ou não vai pegar o marshmallow.
É muito bom, Ana, você ter trazido isso, porque eu tava justamente, enquanto vocês estavam falando, né? E aí eu pensei, gente, a gente tá se encaminhando pro final do episódio. E aí até agora, na real, e de proposta, agora no final, a gente nem sequer entrou em determinantes sociais, culturais e vários determinantes que podem justamente determinar as nossas decisões, né? E aí, como você trouxe muito bem aí, parece um teste simples, mas se nós começarmos a introduzir determinantes aí, a renda, né, a cultura e outras coisas, caramba, é muita coisa que ainda falta, né?
Muita.
E até indo nesse mesmo ponto que o Felipe estava trazendo, eu acho que assim, o que o Pena chama de ilusão de livre-arbítrio, eu acho que na prática, prática, né? Na atuação prática, a gente pode pensar que a gente tem livre-arbítrio, porque são tantas variantes, uhum, e a gente tem um domínio da linguagem, como o Felipe trouxe, que a gente consegue trazer isso, né? A gente consegue, de certa forma, trabalhar com essas condicionantes, né? A terapia é uma forma de fazer disso, né? Inclusive, para a gente conseguir direcionar as nossas possibilidades de escolha, ou que pelo menos parece para a gente possibilidade de escolha, né? Então a gente pode considerar, aqui a ideia não é falar, não, então eu tô determinado a agir de certa forma, então eu não vou nem tentar, né? Eu não vou nem tentar mudar, mas é reconhecer que existem fatores que nos levam a tomar determinadas escolhas e que estão além do nosso controle. E a gente, até porque, né, principalmente as pessoas que já têm ali um conhecimento disso, elas conseguem tentar conhecer mais esses fatores para tentar superar ali vícios que elas tenham, superar problemas de procrastinação ou qualquer outra coisa, porque tomando consciência disso e sabendo os processos causalísticos, né? Que, lógico, não é ciências exatas, mas processos terapêuticos que você faz, ou até medicamentosos, para conseguir moldar as suas escolhas em diante de determinada situação, a gente consegue lidar com essa falta de livre-arbítrio, mas que pra gente, como eu disse, a nível prático, você pode considerar que a gente tem livre-arbítrio, que a gente toma escolhas, porque a gente nem tem como saber todos os mecanismos que levam a gente a tomar determinada escolha. Tá muito além da gente, sabe? Tem coisas que a gente faz que a gente faz por causa de que alguém há muito tempo atrás que a gente nem conheceu fazia, sabe? Aquela tradição familiar que o seu bisavô fazia e você só repete sem nem...
Em última instância é cultura, né? A cultura. Mas esse negócio que você tá trazendo, André, é muito legal, porque a gente tem que tomar... A nossa discussão até agora, ela tá muito no nível filosófico, porque a gente tem que tomar cuidado porque se a gente começar a usar isso como para questões legais ou éticas, aí a gente se estrepa. Isso. Porque alguém poderia argumentar, então, que ninguém nunca decidiu matar ou cometer um crime e fazer nada de errado na sociedade. Em última instância, a gente está cometendo uma questão, um abuso por culpar uma pessoa, porque todos, na verdade, são inocentes, já que ninguém decidiu. Né? A gente tem que tomar cuidado. Porque até pode ser, a questão é, até pode ser, até, sei lá, nesse limite pode ser. Mas como sociedade, isso não é viável, porque a gente tem uma questão prática de resolver, de como pessoas podem conviver em sociedade e quais comportamentos que a gente no final quer que sejam aceitáveis uma vida em comunidade. Uhum. Então, a gente tem que dar, sim, autonomia para as pessoas. Você tem que responsabilizar as pessoas de seus atos, porque sem isso, a gente simplesmente não existe mais sociedade. Aí a discussão filosófica, se no seu íntimo, um dia você teve essa escolha ou não... Tudo bem, a gente pode fazer, mas a gente não pode abrir mão de questões éticas, de questões morais, que a nossa sociedade já está baseada, questões legais que a gente está baseado, para poder justificar qualquer coisa. Em última instância também, aí é um convite para as pessoas que talvez fiquem desesperadas em algum momento, de falar, caramba, eu não tenho escolha, então eu vou, digamos que você está querendo sair de um certo comportamento, tá? Vou chutar qualquer coisa, a pessoa está lá, ela é compulsiva por chocolate, sei lá, qualquer coisa. E a pessoa diz assim, então, vocês estão por esse pensamento, então se eu sou compulsivo eu não consigo sair, não tem nada que eu possa fazer que possa tirar isso, não é essa a conclusão que eu acho que é a mais interessante, porque pode ser que faz parte do seu mecanismo, que talvez você não tenha controle, mas você tem a ilusão do livre-arbítrio, você não sabe qual é a resposta final do seu comportamento, você não é o demônio de Laplace que saberia calcular qual é a sua decisão final e se você vai estar irremediavelmente preso à sua compulsão, que você não tem escolha de sair dessa compulsão, que você não pode sair dessa compulsão, ninguém sabe o resultado final. Então, as possibilidades ainda existem, você não é capaz de dizer. E aí talvez seja até um reforço, do tipo, não, ninguém pode calcular isso pra você, não é fatalista nesse sentido. Então, nesse sentido, você, por mais que você se engane ou não, tanto faz, você tá no... Viver a ilusão do livre-arbítrio, de ordens práticas, aí no final ter o livre-arbítrio.
E pensando assim, fazendo uma analogia com a física, né, se tem um foguete, algum objeto indo em linha reta, né, você consegue desviar a trajetória dele. Da mesma forma, a gente consegue ter essa consciência. É claro que é o que eu disse, né? A nível, se você for realmente pensar a nível filosófico, a própria decisão de desviar a trajetória da coisa, ela tá pré-determinada. Mas isso não, na prática isso não importa, né? Se você está aqui ouvindo esse cast, você tem consciência de que você consegue mudar com... E aí a terapia, como eu disse, né? Deixar aqui um... Acho que é uma recomendação geral do cast de fazer terapia para se autoconhecer, né? O autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento, para mim isso é o objetivo de vida, sabe? Autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. Então você...
Que aí entra naquela questão do que o Felipe falou, de você se permitir mais. Quando você tem esse autoconhecimento, você se permite mais...
Você tem mais ilusões de escolha.
Perfeito, e você ter a ilusão de escolha de sair dos seus problemas é muito importante, tipo, não é desprezível, não é condicionado. Isso não é condicionado, a escolha de você poder, por exemplo, ir para um terapeuta pode ser que seja a necessária para que você consiga escapar, digamos, de algum desses seus problemas. E você pode então pensar que você não teve escolha de ir no terapeuta, se em última instância isso for um problema para você.
Eu ia fazer dois comentários agora, que é em relação a essa responsabilização, que como o Pena colocou, a gente não tem como isentar as pessoas dos seus... Vou botar erros de maneira genérica, né? A gente não tem como isentar as pessoas dos seus erros enquanto sociedade, porque a gente precisa estabelecer parâmetros de convivência na sociedade e a gente precisa respeitá-los. E aí quem transgride isso precisa, de certa forma, responder por isso. Mas também, na ponta oposta, eu também não posso colocar essa pessoa como única e exclusiva agente dos seus próprios atos, porque tem que entender que enquanto ser social, né, eu tô suscetível a uma centena de determinantes sociais e biológicos também que me fizeram ter, como vocês comentaram ao longo de todo esse episódio, que me fizeram ter as escolhas que eu acho que eu tenho de maneira totalmente livre,
não,
né?
Não só os seres sociais, inclusive, né? Qualquer ser vivo está em interação com o ambiente, então o ambiente é um fator causal em relação ao comportamento de qualquer ser.
Perfeito.
Eu tinha um professor de criminologia, Tarek, que ele falava que quanto mais você conhece a pessoa que cometeu um crime, mais você tende mais você entende ela e mais você fica querendo inocentar, né? Que entra nisso. Só que é o que o Pena, você e o Pena falam, a gente enquanto sociedade precisa disso, porque a própria existência de uma punição... influenciando as nossas escolhas, né? Então a gente precisa disso enquanto sociedade.
Pra finalizar esse episódio, vocês querem comentar mais alguma coisa?
Cadê a piadinha do Guaxa?
Pois é, cadê, André? Responsabilidade?
Lembra de alguma aí?
Eu não consigo. As minhas piadas são sem graça e contextuais, né? Sobre pressão, assim fica difícil.
Fica. É tipo quando o cachorro tá cagando, tu fica olhando pra ele, assim, ele não consegue.
Citando The Good Place, fazer um pedido. Fazer um pedido pras pessoas que discordarem de mim, por favor, não joguem refrigerante na minha cabeça.
E assistam The Good Place. É muito
eu
bom.
Vi, mas parei.
Eu acabei de terminar de novo. Fiz minha esposa assistir.
Eu tenho que continuar, nunca terminei.
Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um recadinho do SciCast. Eu sou a Jujuba. Estou aqui de antemão para agradecer a todos vocês ouvintes que fazem esse projeto acontecer. Bom, primeira coisa, né? Se você ainda não sabe, o PicPay morreu. Gente, o PicPay acabou, meu Deus do céu. Eles nos avisaram em cima da hora. Então, se você, ouvinte, apoiava a gente pelo PicPay, não se preocupe, você pode continuar ajudando a gente a tornar a ciência divertida. De outras formas, a gente ainda tem o Patreon e a gente tem o Padrim. Os links estarão no post. Mas, se você não quiser entrar nessas formas de colaboração, você também pode fazer um Pix. Olha aí, que prático! No post desse episódio vai ter lá o QR Code bonitinho, porque nós estamos no futuro. Então você pode entrar, pagar pelo QR Code, ou se você preferir, a nossa chave Pix é o nosso e-mail contato@scicast.com.br. Aliás, esse e-mail também é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato, mandarem seu amor, mandarem suas sugestões, suas opiniões, suas dúvidas e, claro, o que você quiser falar com a gente, né? Então, assim, aproveitem, entrem em contato com a gente, apoiem esse projeto, façam com que o SciCast tenha mais 10 anos de existência, por que não? E muito obrigada desde já, gente. Tenham um ano maravilhoso, eu espero que seja o ano do podcast, olha aí, e o seu ano, ouvinte. Um beijo pra vocês, obrigada pelo apoio e até semana que vem.
Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E a gente continua com a nossa série de textos sobre a iniciação científica, né? A experiência do pessoal do Portal Deviante. Dessa vez, quem vai falar da experiência é o João Paulo Ferreira. O texto Iniciação Científica e Minha Experiência, né? Obviamente, a experiência dele. Só que esse texto ele tem um diferencial, porque ele não vai falar só da pesquisa dele, né? Em que ele teve, inclusive, artigos, patentes, né? Fazendo a vinculação EcoCast de patentes na área de pesquisa básica mesmo de nanofarmacologia aplicada. Mas ele traz todo um panorama do que é a iniciação científica aí para quem está pensando, quem está na faculdade agora, ou mesmo quem é professor, né, que quer ter mais contato com essa área, fala como que funciona, a questão de bolsa, né, que você pode ganhar. Então, para quem está querendo conhecer mais da iniciação científica em si, o texto que saiu na segunda-feira está valendo muito a pena. Na quarta-feira, a Fernanda Ribeiro ela vai divulgar aí o sinal da violência doméstica, né? Um sinal que está sendo divulgado. Ela fala um pouco, explica um pouco sobre o contexto, sobre a violência doméstica, mas é um sinal de mão aí que as pessoas, né, as mulheres que estiverem sofrendo violência doméstica, especificamente, podem utilizar. Então é importante que todos conheçam, dá uma olhada lá para conhecer e para divulgar para outras pessoas que você conheça. E na sexta-feira, fechando a semana, o Túlio Monegato Tonheiro escreve Dependência Emocional, quando a afeição se contamina. Ele parte de um anime, né, o Hananoi Kun to Koi no Yamai, que ele traduziu como Hananoi, a doença do amor. E esse anime, ele fala sobre dependência emocional. Tem pequenos spoilers no texto, mas não estrago do primeiro episódio só, não estrago a experiência, né? Mas ele vai utilizar para falar mais do tema em si, da dependência emocional, de como lidar, como identificar relações de dependência emocional, né? Ele deixa até o disclaimer que ele não é alguém da área em si, mas que ele trouxe um texto bem sensível, com bastante conhecimento. Então, dá uma conferida lá, que é um texto importante também de muitas pessoas conhecerem, né? Um tema relevante, muitas vezes ligado com o da violência doméstica, mas nem sempre. Então, confere lá esses textos e mais, muito, muito mais, em www.deviante.com.br. E se, assim como o João Paulo, a Fernanda e o Túlio, você também quiser ser um redator deviante, fazer parte da equipe deviante, manda um e-mail para contato@scicast.com.br. A gente está sempre precisando de mais gente que queira divulgar a ciência de forma divertida. Eu sou o André Trapani, iniciando sinais de afeição e apagando a luz da Torre Deviante.
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br.
Este programa foi editado por
TalkCast.
Edições e produções de podcast.